O economista Marcos Pestana é o novo diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. A IFE foi criada em 2016 pelo Senado para ampliar a transparência das contas públicas. Durante a sabatina no Senado, Pestana, que é ex-deputado federal, defendeu uma simplificação da arrecadação de tributos sem o aumento da carga tributária e a redução da taxa de juros com segurança. Dois assuntos que, aliás, devem ser amplamente discutidos e debatidos nesse segundo semestre. O Marcos Pestana está aqui conosco e nós vamos conversar um pouco sobre esses e outros temas. Marcos Pestana, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, um prazer falar com vocês, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Pestana, o assunto da vez é a reforma tributária, né, que vai ser analisada aqui pelo Senado nesse segundo semestre, já passou na Câmara. A mudança dos impostos aprovada pela Câmara, na sua opinião, vai ter um impacto esperado?
Olha, primeiro é preciso ter claro o objetivo final. O Brasil há muito luta pela retomada do crescimento vigoroso que teve em outras décadas passadas, para que a gente possa fazer uma redistribuição de renda consistente, garantir a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. E para isso, o fator determinante é o desempenho da política econômica, o desempenho da própria economia. No plano monetário e cambial, nós estamos razoavelmente bem resolvidos. Com a autonomia operacional do Banco Central e o sistema de metas do câmbio, apesar de todas as polêmicas sobre a calibragem da taxa de juros, nós temos um arcabouço para a política monetária muito consistente. Na política cambial, nós temos balança comercial positiva, entrada líquida de investimentos exteriores que bancam o nosso déficit em transação corrente e temos o sistema de câmbio flutuante com reservas internacionais confortáveis. Então, o câmbio e a moeda não nos preocupam tanto quanto o plano fiscal. É no plano fiscal que reside o calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Nós temos duas tarefas. Conseguir o equilíbrio fiscal de longo prazo de forma sustentada a desenrolar das nossas finanças públicas e, por outro lado, melhorar o ambiente de negócios, melhorar a confiança dos investidores no Brasil. E a reforma tributária entra nisso. Um dos obstáculos, um dos gargalos que nós temos é a nossa estrutura tributária que incrusta dentro do que a gente chama custo Brasil. Nossa falta de competitividade está muito ligada ao custo Brasil e a estrutura tributária é um aspecto central disso que assusta investimentos. Então, se nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo, um bom sistema tributário tem que ser simples, gerar segurança jurídica, custo operacional baixo e tem que ser justo. O nosso não é simples, é confuso, complexo, gera um passivo enorme em termos de contencioso judicial, 75% do PIB, é um índice inacreditável comparado com outros países no mundo, e, principalmente, é um sistema regressivo que pune os mais pobres. Os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos que os mais ricos. Então, essa proposta só está se iniciando, porque nós estamos falando, por enquanto, de imposto sobre o consumo. Há que mexer no imposto sobre a renda e sobre o patrimônio. Na maioria dos países desenvolvidos, a arrecadação é majoritariamente em cima de renda e patrimônio. Aqui, não. 50% das nossas receitas, quase, é imposto sobre consumo. E aí, num saco de açúcar, num saco de feijão, num quilo de carne, o contribuinte pobre ou rico paga o mesmo imposto. Isso não é justo. Então, a proposta de criação do IVA é uma proposta boa. Eu tenho certeza que o Senado Federal, que recepcionou agora o texto vindo da Câmara, vai lapidar esse texto, melhorar, corrigir possíveis distorções, e a reforma tributária é um passo essencial para a retomada do desenvolvimento.
Marcos Pestana, durante a sua sabatina, o senhor afirmou que o Banco Central deve reduzir a taxa de juros na medida em que houver segurança de que a inflação continuará caindo. Vem caindo, os números estão dizendo isso. E muitos já dão como certo até uma redução da taxa na próxima reunião do Copom. Isso, inclusive, é um cavalo de batalha do governo desde o início, que tem falado sobre essa questão e batido muito nessa questão de que o juro tem que cair. Na sua avaliação, há espaço para um corte de juros já agora na próxima reunião do Copom, segundo tudo que já falou aí a equipe econômica e também o Copom, inclusive, nas suas atas?
A instituição fiscal independente publicará na próxima quarta-feira o seu relatório de acompanhamento fiscal. E lá está claramente diagnosticada essa realidade, onde nós verificamos um espaço para flexibilização da política monetária. Nós tivemos um período razoável, mais que um ano, de taxas de juros muito altas, uma política monetária restritiva. Para responder à ameaça de inflação, o Banco Central cabe cumprir o seu mandato, que é não permitir que a inflação, a taxa de inflação, fuja do espaço do traçado com as bandas, a banda superior. Então, a inflação teria que estar no máximo em 4,25. Agora, o instrumento que tem para manejar a política monetária é a taxa básica de juros. Mas agora, com a queda da inflação, que está visivelmente convergindo para o campo da meta inflacionária, embora haja sinais, o Banco Central tem o seu sistema de acompanhamento para antecipar eventos, acontecimentos, é de se esperar que a inflação nesse segundo semestre feche aí a ponte para alguma coisa em torno de 5% ao ano. O IPCA não vai manter essa tendência, que chegou a estar anualizado em 3,90%, o que estaria dentro do objetivo do Banco Central, de objetivo em termos de gestão da inflação. Mas então, nós achamos, não há superaquecimento da economia, não há várias evidências disso, não há pressão de demanda, os preços estão caindo, há motivos. É um momento muito, preciso que se diga, nós estamos no olho do furacão. Não é à toa que no Senado e na Câmara, no Congresso Nacional, três matérias principais que fecharam o semestre estão no campo da política fiscal. A reforma tributária, o arcabouço fiscal, um novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos, e a questão do CARF, que é o Tribunal Administrativo da Receita Federal, mudanças de dinâmica no CARF. Então, são três projetos que tiveram mais realce nesse final de semestre, no fecho desse período aí legislativo, intermediário, e isso não é à toa. Repetindo o que eu disse, a questão fiscal é o calcanhar de Aquiles, é o nó górdio que nós temos que desatar, e isso, o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária e as mudanças que serão introduzidas, outras virão. O ministro da Economia, o ministro Fernando Haddad, já antecipou que mandará a reforma do imposto de renda no segundo semestre. Então, nós temos que persistir nesse caminho e, para ser muito objetivo em torno da sua pergunta, aí se visualiza claramente o espaço para já agora, em agosto, a Selic cair. O problema é o quanto. Qual vai ser o grau do corte para finalizar o quanto a autoridade monetária está confiando nessa reorganização do quadro fiscal.
Essa era exatamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, Marcos, com relação ao percentual, se você arriscaria um número percentual aí de corte 0,25 ou a mais, o mercado quase que já precifica pelo menos aí 0,25% de corte, né?
O 0,25 está mais ou menos batizado aí como consenso. Mas eu acho que vai variar entre 0,25 e 0,5. E 0,5, se o Banco Central desejar e analisar que tem espaço para sinalizar uma confiança maior na gestão da política fiscal e nos seus impactos na inflação. Mas vai ter alguma coisa, não foge disso, de 0,5 a 0,5, e eu acho que há espaço para que ainda a gente tenha uma estratégia consistente, que o juro básico se transmite para outros custos da economia, e é essencial que a gente tenha uma taxa de juros. Não se consegue alavancar um processo de desenvolvimento, e esse é o objetivo final, é criar emprego, renda. Isso depende não só da taxa de juros, mas depende muito da taxa de juros. A atual gestão chegou a levar os juros ao seu, durante a pandemia de 2020, chegou ao patamar mais baixo da Selic, 2%. Era uma circunstância especial, onde havia preocupação de reaquecer a economia diante do evento não planejado, que foi a pandemia, de dinamizar a economia e gerar estímulos. Uhum. A Selic chegou a estar a 2%, agora está em 13,75%. Então, eu acho que há espaço, e tudo vai depender muito do diálogo entre a política fiscal e a política monetária. Okay. Quem determina? Ontem ainda li um artigo do professor Afonso Celso Pastore no jornal Estado de São Paulo, ele falando que, na verdade, quem determina a taxa de equilíbrio é a política fiscal, não é o Banco Central. Ele tem que cuidar da Selic, mas e manter sempre perseguindo nivelar ela com a taxa de equilíbrio. E quem forma a taxa de equilíbrio é a política fiscal. Então, nós temos que ter consciência, esperar que haja as autoridades da economia tenham esse compromisso com a responsabilidade fiscal, e tem demonstrado isso. O ministro Haddad está se esforçando para a aprovação do novo marco, novo arcabouço fiscal. É preciso que a gente tenha consciência, às vezes há uma visão ingênua, que o governo pode gastar à vontade, e não é assim, é como numa família, é na vida individual de todos nós. Okay. Nós temos muitos desejos, mas não temos o orçamento necessário para fazer face a todos esses desejos. Há uma questão chamada limitação orçamentária. Então, não adianta gastar irresponsavelmente, porque qualquer pessoa sabe disso, você vai gerar, que se você vai gastando muito mais do que você tem repetido, às vezes, e continuamente no tempo, você vai gerar um processo de endividamento insuportável.
Ok. Professor, muito obrigado e pela sua participação aqui na Rádio Senado, segundo semestre aqui de muitos debates econômicos, principalmente por conta da avaliação do projeto de reforma tributária aqui na casa. Voltaremos a conversar. Um grande abraço, Marcos.
Um grande abraço, prazer.